Como correu o desafio?
O desafio correu mais ou menos.
Acho que correu bem.
Tipo, mesmo 50%.
Se é para ser honestos,
Não combinei muitas coisas, já de propósito, que era para não me atrasar para nada.
eu sei que os meus colegas, culpa minha ou não, não são, a honestidade não é também a coisa deles. Eu, como sou honesto,
vamos descobrir agora no episódio.
Posso dizer que não era muito difícil.
Eu acho que não tive assim tanta culpa, mas o que cumpri,
Diria que.
cumpri bem.
E estou contente por isso.
Sucesso!
Quanto tempo de desafio é que seria preciso para a Luana ser considerada uma pessoa pontual?
Eu acho sinceramente que a Luana
tem que dar um ano de provas.
Um mesinho, um mês e meio.
Para mim,
é daquelas pessoas intrinsecamente
um ano sem atrasos.
Atrasadas. Não se consegue mudar uma pessoa assim.
Daqui a um mês falamos.
Que desafio dos teus colegas gostavas que tivesse sido teu e porquê?
Eu gostava de ter ido a Nova Iorque.
Para viajar.
Tinha-me sabido bem.
Mas o que eu mais gostava de ter feito.
O da Luana.
Era um Guilherme Migos.
Se algum dia o Tiago me quiser oferecer uma viagenzinha dessas,
fácil.
Houve ali muito potencial não aproveitado.
Eu hei de ser melhor turista do que eu.
Sou pontual. E, portanto, o da Luana era-me natural cumprir.
Qual o balanço que fazes deste primeiro mês de programa?
É pá, um pagode.
Diverti-me. Gostei.
Muito divertido. Os objetivos eram
divertir-nos uns com os outros.
Coisa que era mais? Agora não lembro. Ter um conteúdo que agrade também às pessoas.
E o que é melhor do que gravar uma boa panga entre amigos e pôr no YouTube?
A ver o Guilherme falhar.
Nada.
Porque ele diz que consegue, mas na minha opinião.
Mesmo nada.
E se vocês forem ver para trás, não consegue. Mas.
Está a ser tudo aquilo que eu esperava.
Gosto de estar com eles.
Melhores amigos.
É para continuar.
A serem melhores.
Cheia de vontade.
Posso dizer uma coisa? Nós não nos vemos há... Estamos a gravar dia 8 de maio e não nos vemos desde o dia da liberdade.
25.
Não passarão, estamos aqui
dia 25 de abril.
Até para falar, até deixa-me só meter um bocado mais de fora e segura.
Não passarão, não. Já passaram 50, Luana. Estou aqui. Um riso ali, pronto. E não nos vemos desde há 2 semanas e eu não sentia... Eu acho que nós estamos com amizade de tipo de liceu barra faculdade.
Yeah, que estamos tipo os intervalos do almoço todos juntos, não é?
Apaixonados pelos amigos. Tu estamos, imagina, eu sou do 9B, tu és do 9C e eu saio do recreio e vou a correr tipo beber o cal com o meu amigo Guilherme.
Cagas com o 9B por inteiro e vens ter com a única pessoa que está destacada do 9C, eu que venho ter contigo. E a Luana está em artes, tem horários um bocadinho mais diferentes.
Mas estamos com ela sempre que podemos.
Sempre que podemos.
Eu tive mesmo
saudades. Está sempre com uma mica com os seus trabalhos.
Tive...
E...
Pá, tive a minha mãe a ligar-me saudades e não sei o quê. Não. Chamas-te Luana? Não. Chamas-te Guilherme? Não.
Então não me ligues.
Então não me ligues.
Estou só à espera dos meus verdadeiros amigos.
Pá, por acaso eu senti, ou seja, senti saudades imensas, principalmente do Tiago. E porque eu estou mais vezes contigo. Ou seja, eu falo mais com o Guilherme de chamada. Quando é que foi? Tivemos 2 horas ao telefone.
Sim.
Foi há uns tempos.
Vocês têm essas 2 horas ao telefone?
Sim. Temos. Muito raro. Aliás, temos
não temos chamadas sem ser 2 horas.
Pois é, isso. Por isso é que eu nunca atendo. Porque quando atendo, eu sei que vão ser 2 horas.
É tipo, comi 2 horas
do teu dia. Limpei a casa toda, lavei roupa, estendi roupa, lavei a louça. E tudo enquanto falava com o telefone. Ai!
Com o Guilherme ao telefone.
Com o Guilherme ao telefone. Mas o que eu começo a sentir é, primeiro dia, amo-te, respondo-me a todas as mensagens. Segundo dia, continuo-te a amar imenso. Terceiro dia, amo-te, mesmo que saudades, espero que estejas a divertir imenso. Quarto dia, Deus, já não precisamos falar mais, agora quando voltares, depois logo se vê.
Pois é, até porque tu começaste todo o projeto a 3 neste momento.
Sim,
não é?
Sim.
Pois foi.
Parabéns pelas manhãs da Antena 3. Portanto, já arranjaste substituto.
Muito obrigada.
Portanto, merci, olha, diverte com os teus novos amiguinhos, que o Tiago vamos começar ali a comer pães de leite.
Queria começar então a falar do meu desafio.
Deixa-me só, antes de começarmos o teu desafio, só porque eu lembro-me aqui de um conceito que eu acho que é capaz de ser giro. Vocês lembram-se de quando éramos putos que o telefonema acabava a 1 hora?
Ah, e a chamada abaixo.
Acaba às 2:30.
É?
Acaba?
Uhum.
Não é nada.
É.
Que se eu te ligar, tipo Vodafone.
Sim, acho que ao fim de 2:30 é que desliga. Não, não é não.
Não é?
Não, porque eu, enquanto tu não estiveste cá, tive tempo para me dedicar a outros amigos.
E bateu 2 horas e meia.
E tive imenso tempo ao telefone com os meus outros amigos, que não estou normalmente
para. Mas é que é impressionante um telefonema de 2 horas e meia que não é, pelo menos, interrompido durante algum segundo com casa de banho, com um peraí que estou-me a ligar, deixa-me só desligar esta pessoa para continuar a falar.
Quando tomei muito tempo ao telefone, é tipo, vou fazer xixi, vou tirar o som, mas continuar, por favor, power, não pares de falar um único segundo, que é para, pronto, que é para eu saber que ainda estás aí. Yeah. Tira o som, xixi.
Mas é tipo, nunca para. Quando se desligava por 1 hora, é tipo, o que é que se desligou? É tipo, 1 hora.
Yeah, yeah.
60 minutos.
Pá, é absurdo.
Pá, eram aquelas chamadas, pá, de paixão com 14 anos, que era, pá, conta-me tudo sobre ti. Já ouvi.
Conta-me tudo desde que eu te vi há 20 minutos na escola.
Sim, sim. O que é que disseste hoje? O que é que comeste?
Porra. Pá, mas eu tenho bué da dificuldade em não ter esse tipo de... Por isso é que eu evito mesmo atender telefonemas. Quando eu... Pá, no outro dia já estava a cama, já estava naquele espreguiçar de... Bem, vou dormir. Ligou-me uma amiga minha, pá, foi até estar no sofá assim a dizer, olha, eu acho que tenho que desligar.
Pá, se ligam daquelas vendas automáticas, estás tramada. Tipo, daqueles para ganhares dinheiro no TikTok. Sabes?
Yeah, pô, eu não, gosto mas de eu aceito sempre. Se tu perguntou tipo, numa entrevista de emprego...
Então, tipo, o senhor do Bangladesh, tens 3 horas aqui para falarmos.
Então, mas vai lá para o teu desafio.
O meu desafio da semana passada, e indo já direto ao assunto, sem mais rodeios, foi bem sucedido.
Foi?
Mais ou menos.
0 a 10.
Certo.
De 0 a 10, eu vou dar
num 6.
Um estável 9.
Ok.
Na medida em que eu tive poucos compromissos. E que eu crio algumas, para mim há salvaguardas de... Eu queria ter começado o meu desafio dia 28.
Uhum.
Dia 26, desculpa, queria ter começado dia 26. Dia 25 eu fui descer à avenida porque não passarão.
Já passaram, 50.
Pronto. E dia 25 foi um dia muito bonito, principalmente para a democracia portuguesa. Não tem tanto a ver comigo.
Para a democracia em geral, para ti especialmente.
Não tem tanto a ver comigo.
E para ti que és uma mulher de abril.
Aliás, eu para o ano, o meu principal objetivo do próximo ano é ser uma das caras de abril, uma das caras da revolução.
Mas para isso tens que conseguir tirar para as fotografias, pá.
Mas eu consigo.
É?
É, eu estou a chegar a um ponto de cansaço que eu acho que começa a dar.
Eu acho que para o ano, mais do que uma cara de abril, tu podes ser umas unhas de abril, que mantens as unhas
mantenho
a crescer
menos
e metes assim uns cravos.
Entretanto, arranquei o gelinho, mas não estou... Arranquei a roer, mas não estou a roer, só estou a roer uma...
Estás a tremer.
Estou a tremer, isso por acaso estou. Pronto, dia 26 ia começar o meu desafio, mas dia 25 fui descer à avenida, deitei-me tarde e no dia 26 ia dar início aos meus 10 dias sem atrasos e teria que estar na Antena 3 para ir ao programa das manhãs por volta das 8.
Justo.
8 da manhã, justo. 8 da manhã e eu queria estar com tempo, cumprir o desafio e acordei, eram 6. 6, estou a tentar fazer uma coisa pessoal que não tem a ver aqui com os desafios de não ir ao telemóvel na primeira hora da manhã, okay, ou primeiros 40 minutos.
Mas isso dá para fazer até?
Dá.
Fora do podcast.
Sim, dá para fazer, mais ou menos. Mal, porque eu estou a falhar. Hoje eram 5h25 e estava a mandar mensagens a pedir favores, sim. Acordo, não vou ao telemóvel, banho, café, 6h45, vou ao telefone, orgulhosa de mim.
E eram 6h45, não eram tipo 7h40 e perdeste a noção do tempo?
Não, era tipo mesmo... 6h45 e tenho uma mensagem a dizer: olá malta, bom dia, lamento imenso, enganei-me nas horas, será que dá para estarem cá às 7?
Ok, isso não conta.
Yeah.
Isso não conta.
Não conta, evidentemente.
Pronto.
Para mim cumpriste e cumpriste mais ainda.
Pronto. Sim. Estou, não sei o quê, chego para aí 7h30, ou quase 8, não, mas era 7h40 por acaso. Chego 7h40, estou, faço o programa das manhãs, tinha combinado de ir à massagem, vou correr à merda da massagem, que foi muito divertida, mas fui a correr, depois vou fazer as unhas, ele queria até fazer-me umas unhas um bocado mais elaboradas.
Chegaste a tempo à massagem?
Cheguei.
Ok, boa.
Fez-te massagem?
Porque eu liguei para lá a marcar, a confirmar no próprio dia, okay, que ia chegar àquela hora. Vou ter as unhas, ele estava a fazer as unhas e eu tinha uma gravação às 4 na rádio. Às 4 na rádio, estou assim com ele a meter-me gelinho e ele estava a meter gelinho e manda-me mensagem da rádio. Olá, malta, pá, desculpem lá isto, foi preciso antecipar a gravação, dá para estar em casa às 3h30. E eu aqui caguei já.
Claro.
Desisti.
Não dava, não.
Desisti completamente. Tipo, é impossível desta forma. Pronto.
Sim, quando estamos perante incompetentes, não é?
Exatamente. Pá, não, aquilo era da televisão.
Pontuais é que sofrem.
É indiferente. Então desisti. No fim de semana não tive compromissos. Não. E segunda-feira, assim, profissionais não.
Não, mas um almoço que chegaste à 1h15 e era à 1, não houve esses?
Deixa-me pensar... Não, por acaso não.
Ok, boa.
Pronto, porque estava com a namorada a ir, sim, junto para os sítios. Nisto, A segunda-feira dá-se o início da minha vida de rádio. O início oficial da minha vida de rádio. Obrigada. E, basicamente, assim, com horários, foi o único compromisso que eu tive. Porque os restantes compromissos que eu ia tendo, tirando o Irritações, que gravei numa terça, eu saí da rádio às 10h30 e tinha que estar na SIC às 10h40. Então... Ou seja, tipo, cheguei tarde, mas para mim não conta porque era certo, inevitável, eu não conseguia ter controle sobre a situação. Foi uma situação especial em que eu saí do trabalho às 10h30 para estar num sítio às 10h40, que é do outro lado da cidade, era impossível.
Sim, acho portanto, que o bom senso aqui impera que...
Não, até porque o teu desafio era tu deixares de chegar atrasada pelas tuas distrações.
Exatamente.
E não porque cai um meteorito.
Exatamente. E nesse sentido, para a rádio, por exemplo, ainda ontem tive um evento, fui e a pessoa que me veio buscar, que foi a Margarida, às 10h30 estava lá, mas eu só saí às 10h35. Portanto, cheguei tarde.
Ah, pois, estou a perceber.
Portanto, aqui não há... Quer dizer,
Estava à espera de um almoço no sábado com a tua namorada, que de repente chegaste às 2h15.
Não, tive uma festa de anos no fim de semana e cheguei... era às 14, cheguei, era 13h57.
Pronto, é isso. Ótimo, que estou à procura.
Parabéns.
Não, isso, era às 14?
É, não, é isso que estou à procura.
Ah, okay,
é
esses
chegar mais
só
cedo.
Só que o que é que eu achei? Que, epá, eu tive tão poucas coisas de horário fixo, que é tipo, não contou bem. Eu vou manter agora, vou acumular, uhum, e vou manter para a semana a seguir. No entanto, eu fui pedindo a algumas pessoas para me comunicarem aquela cena. Em determinado momento, quando eu chego à RTP, os seguranças estão a dormir, tipo, dentro da casinha. E tu tens que fazer tipo...
Estou cá a trabalhar!
Pá, é um bocado, não é suposto. Bom, ainda eu não vou dizer...
Cabrão, quem paga os nossos impostos, filho de uma grande... Não é verdade.
Não é verdade.
Não lá... é verdade, eu respeito muito a malta do serviço público.
Nem sequer é dormir.
E os seguranças?
Hã?
E os seguranças, respeitas?
Também respeito.
Eles não estão a dormir assim.
Com o jornal.
Sim, não, tu notas que foi tipo, pá, estou aqui, é de manhã, estive aqui a noite toda...
É pá, o chamado bateu uma sorna.
Estão ali a bater uma sorna. Então ainda pedi duas vezes para assinarem, mas às tantas é estranho. Porque é tipo,
brinca
o meu
comigo.
Número é o não sei o quê. Só por favor, deixa-me só explicar aqui um programa que eu tenho com os meus amigos no YouTube, que é, pronto, é muito simples de perceber. É o seguinte, eu tenho aqui o ser assim, pronto, e assim,
e estás a lá com uma pessoa sem emoção.
Estão cansados.
Não,
não,
claro,
não,
claro, claro. Não,
agora,
aqui, não,
o que é que eu ia... Não, estás a falar mal de seguranças e também não incomoda.
Horas.
Eu adoro
é que mesmo em off estava...
uma merda que tu tens, sim, não é? Sim. Houve um comentário no nosso YouTube.
É o YouTube?
Que, pronto, é uma pessoa a falar que mete despertador, blá, blá, despertadores, que dicas.
Olha, eu achei esse comentário muito querido.
E é uma ganda dica.
Não estejas com blá, blá, blá.
Não, estava em humor de blá, 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 porque é uma ganda dica.
Eu não vi esse comentário.
Mas está lá. É, dizer, é uma dica para não deixares de chegar atrasado, que é, metes uma série de alarmes e estás sempre a lutar contra eles. Tu estás sempre a tentar ganhar o alarme.
Tipo, não alarme para acordar, mas alarme para sair de casa.
Exatamente.
Tipo,
para... Agora tenho um alarme para quando tenho que me vestir e tenho que me estar a vestir antes e tenho um alarme para... aquela hora tenho mesmo que sair de casa e tenho conseguido sempre sair antes e por acaso foi uma ganda dica, obrigadão.
Qual é que é o teu alarme? É aquele dos patos que mandam.
Não.
É que isso hoje...
Não estava a contar com isto.
Não estavas com o humor da mana de peixe. Qual é que é o teu?
Há imenso tempo a querer fazer sons de patos aqui também e conseguiste finalmente.
Pá, é tudo desde o episódio. Não sei se repararam, há ali uns momentos em que eu quase começo, mas depois arrependo-me sempre. E desta vez fui com tudo.
Não, e foste bem.
E houve cara.
E os resultados estão à vista.
E houve cara.
Houve cara.
O meu tem o tararutututu. E às vezes há outros que eu não sei de onde é que aparecem e fico maluca com aquilo. Pronto. Entretanto, tenho as imagens da que fui... Não trouxe todas porque eram todas... Depois percebi que eram todas muito iguais. Aqui está no primeiro dia Emanuel, nosso produtor das manhãs, ali com o papel comigo. Era a provar bem. Que era mentira, que era verdade.
Que era verdade. Cuidado, cuidado com a boca.
Sim, está
verdade.
Mas por acaso ele está a tapar o relógio, que foi uma coisa que me deixou um bocado triste. próxima imagem. O segurança.
Ótimo. Ainda não juraste que isto é verdade, mas sim, mas está aqui bem assinado.
Pois, eu não jurei que era verdade porque eu demorei um bocado de tempo a perceber aquela parte de baixo que eu fiz.
6h36.
Confundiu-se com o teu próprio design.
Um bocado. 6h36.
A que horas é que tinhas de lá estar? Ou a que horas é que começava?
Às 7.
Ok.
Foda-se.
Aqui, 6h37, ali dia a seguir.
O Alex Guimarães, grande abraço.
Com o Alex a assinar a minha cena. Próximo. ali, 6h30, porta da RTP.
Muito bem, pá. E com boa, pá, cara.
Meia hora antes, hein?
Sim, sim. Próximo. Não, mas nós estamos a combinar a chegar sempre um bocadinho antes. 6h33.
Ah, isto é era o teu relógio que tu tinhas dito,
pá,
no último
episódio. Pá, mas às tantas não está a dar bem e para e liga um alarme e...
Tem que confiar na tecnologia
analógica. Tive que tirar uma merda da pilha que aquilo de repente começa a tocar.
Quem diria comprar relógios na feira não resulta, não é?
Foi, foi na loja dos chineses, mas sim.
Pois.
E a próxima... Olha, foi hoje.
Bom
por
dia.
Acaso. Tem som, diz que eu estou...
O bar da RTP, que abre às 6h30.
O bar abre às 6h30, o bar da RTP.
Aqui estão os meus amigos.
Os meus colegas.
Deprimido,
e...
não é?
Eu não sei mexer, pronto, aí está. 6h34 no bar, já fui lá em cima deixar a minha mochila.
O que é que comeras?
E, não, eu não como, só como a partir das 8h30, porque dieta rigorosa.
Sim. Olha, para mim cumpriste.
Para
mim
também acho que cumpri.
Parabéns, pá.
Muito obrigada.
Mais do que um sólido 9, eu diria um sólido 9,5.
Estou satisfeita e next que o tempo é escasso.
Mas por acaso... Esta tosse, enfim. Ainda
é de resquícios de primeiro episódio, essa tosse.
Ainda é de resquícios de tuberculose. Tu podes estar a tornar numa pessoa que... Sei, tu hoje em dia envias mensagens às 5h20 da manhã. Isso pode me irritar um bocadinho.
E vou-te dizer uma coisa. Isso é pode... Tenho que estar a reparar que é solitário, porque é tipo, eu estou às 5h20 e estou a pensar nas coisas que tenho no dia para fazer e estou a mandar mensagens e estou às 6 a mandar mensagens e às 7
e
as pessoas só começam a receber, só começam a responder a partir das 9 e eu estou tipo, pô, já passaram bué de horas, o meu dia já está a metade de
mas
dia.
É solitário, mas para quem acorda às 9 é um bocado tipo, estás a acordar às 9, meu preguiçoso da merda.
Já tive eu aqui
tu me fizeste
faina.
Toda a nossa amizade. É? Toda a nossa amizade, tu me fizeste isto.
Pois foi.
Às 8 da manhã, posso ligar? Não, não podes. Tipo, estou a morrer na cama, deixa-me estar. Mas eu, por acaso, é uma coisa que eu quero controlar, não pelos outros, mas por mim, porque é mesmo um processo muito solitário de estar 5 horas à espera que te respondam a uma cena que acaba por ser irrelevante.
É porque tu estás-me a atrasar, porque é tipo, eu normalmente quando acordo, tipo, 8 da manhã tenho nenhumas ou poucas mensagens. E agora, tendo mensagens tudo às 5 da manhã, é tipo, bora lá ver o que é que se está a passar aqui e depois atraso porque fico mais tempo na cama a ver estas mensagens. Portanto, para com isso, obrigado.
Wake up early.
Pois é, esqueci-me desse livro que estavas a ler.
Yes, you forgot. Ok.
Next.
Next.
Mas agora eu gostava de continuar a seguir com o desafio. Tipo, ser um daqueles que fica para a vida.
Pois é, eu vou tentar.
Tenta. Ainda tens papéis
unhas.
Impressos?
Diz?
Ainda tens formulários impressos?
Pá, tenho, porque a certa altura deixei de pedir. E depois tenho uma nova brincadeira com a senhora do bar da RTP, que é que todos os dias sou extra simpática para ela, e eu, o meu objetivo inicial era pedir-lhe, e ela, pá, nem olha para mim. Não olha mesmo, não levanta a cabeça
para
olhar.
Fica-lhe mal, pá.
Mas
que
o teu objetivo é ir crescendo.
Não, mas é uma... Eu até acho que já é daquelas que é a nossa dinâmica.
Certo.
Que é tu seres simpática
tóxica,
e ela não reagir.
Que é, eu ser... Eu hoje cheguei a cantar, ela... Juro pela minha vida que eu cheguei a dizer bom dia, hoje trago uma canção. E ela fez tipo assim, é o quê?
Sabe o que é que tu vais fazer, Luana? Tu vais oferecer um carro a essa senhora e ela vai estar assim, e o pão é
sim,
com o quê?
Sim, yeah.
Eu agora votava ao contrário, que era... Até ao próximo episódio, dás-lhe para trás para ver se ela veio. Veio.
Não, ainda não estamos há tempo suficiente. Eu tenho que estar para aí um mês agora.
A dar,
que é para depois receber qualquer coisinha, fingir que estou triste.
De acordo.
Tenho que chegar lá um dia assim.
Muito bem, pá. Parabéns. Quem é agora? Eu ou tu?
Posso ir eu. Posso
Vai
ir
tu
eu.
Então.
Então, o meu desafio tinha duas partes, como
estás,
sabe.
Estás a fazer é um bocado, muitas pausas. Tens que ser um bocado
mais.
Sim, mais isto.
Porque é YouTube, não há cortes,
sim,
portanto
sim.
É dinâmica. O meu desafio teve.
Sim,
o meu
sim.
Desafio.
O meu desafio teve. Tinha duas partes. A primeira parte era receber Suzette da Home Optimizer PT no meu lar.
Que ainda é Suzette.
E foi cumprido com máximo êxito. Batista, dá-lhe imagem.
Em casa.
E o que é que sentes?
E sente-se. Está aqui uma pessoa com problemas. Estamos aqui com a Suzette, da Home Optimizer PT, que veio aqui a este belíssimo lar, este que palácio, a ajudar-me então a pôr alguma ordem na minha casa.
O que é que tu sentes no teu espaço?
É assim.
No teu refúgio, no fundo este é o teu refúgio. Não é da Luana, não é meu, não é do Tiago, não é dele.
Tem que estar bem para mim.
Exatamente.
Pronto, eu acho...
Já está do porco.
Que está um bocadinho caótico. Há quadros aqui, eu mudei-me há 6 meses.
Está na altura de despejar, não é?
Temos aqui...
Ficas a aprender.
Amêndoas de Páscoa. Portanto, como é que nós podíamos tornar isto mais confortável e...
E que essencialmente tu te sintas bem no teu espaço.
Sim.
O que eu sugiro a ti e a toda a gente que nos veja é que, ok, descontraiam, não sejam obsessivos com a organização, A casa é para se viver, é para curtir, para receber amigos, para de vez em quando atirar o casaco, mas também de vez em quando.
É preciso.
É preciso pôr tudo em ordem. Pronto, então, vamos esta parte.
Vamos lá queimar esta merda toda. Vamos lá pegar fogo a esta casa.
Que talvez.
Estou-me a lembrar da Luana neste momento.
Esteja pior, não é?
Porque ela falou assim da malta que atira aos sapatos.
Atira aos sapatos.
É uma zona onde tu trabalhas.
Certo.
E este caos não te leva à produtividade.
Dá para ver. Mas tu estiveste a arrumar as galas.
Não percebo como é que, por exemplo, tenho uma carta. Não sei. Eu não sei como é que isto... Eu, sinceramente, eu não sei...
Como é que você é mágico, casa, tá? Irmão,
eu nunca joguei as cartas nesta casa.
Tem gente que me diz que quando eu fizer anos eu quero a casa toda impecável. Okay. Quando é que tu fazes anos?
Março.
Já foi. Março do próximo ano. Somos os dois de março, que eu também sou de março.
Também é peixe? Okay?
Também sou peixe.
Está a ver? Eu senti qualquer coisa. Doce.
Eu dava-lhe um beijinho na cara.
Não há razões para eu ter isto tão... Não é? O que é isto?
Pois, não sei. Vamos descobrir.
É um cesto com tazos.
Olha que giro.
Eu tenho mesmo um problema em deitar coisas fora.
Mas tudo bem, agora metes aqui nesta secção.
Vai para a secção de coisas...
Das memórias de infância que são importantes. E metes isto dentro de uma
caixa. Mas eu não diria que são importantes. Não? O problema é, há coisas aqui que são só... Não sei, não arranjo a maneira de deitar fora ainda.
Ok, então é porque tu não estás ainda preparado.
Acha que é uma questão...
Na minha perspectiva, tu não estás preparado.
Faz sentido, certo? Que um homem de 27 anos tenha um cestinho com tazos.
Faz.
Faz mesmo?
Faz. Queres que eu te conte um segredo?
Claro.
Eu não te vou ter a minha idade. Tem alguns objetos que têm a ver com a minha infância. Olha, tão giro, vês?
Achas giro?
Acho.
Certo.
Olha, tu já pensaste que isto pode valer dinheiro na Feira da Lada?
Eu acho...
A tua mesa é que eu teria alguma dificuldade... Eu, Suzé, teria dificuldade em trabalhar aqui.
Diria?
Eu teria.
Muito bem, vamos para a próxima divisão?
Vamos. Eu vi o episódio. Eles fazem cabidos um drama... Cabidos ao contrário. Porquê é que eles fazem esse drama? Eles têm um bocadinho de razão. Se tiver ao contrário, tu tens que levantar empurrar para trás, dois.
Certo. Ah, não, mas aqui para cá são todos. Então
aqui
todos bem.
Tu estás bem. Aqui tens
bem. Então
estou
bem. Ou não?
Estás bem.
Estão todos aqui. As camisas eram dois polichos, mas uma da arrumação não está bem.
Estava a ferro todos os dias.
Cozinhas muito? Gostas de cozinhar?
Tenho aprendido a cozinhar agora com os últimos desafios. Mas pronto, para a organização.
Isto é claro.
Temos aqui o galo, por exemplo. Azeite de galo.
Esse é vinagre.
Vinagre. Mas galo.
Mas isso. Sim, mas isso são as tuas especiarias, não é?
Sim.
Estava
não
seguro.
Para aí.
E ela que broto.
São categorias diferentes.
Ok, agora que chegámos à última divisão da casa,
sim,
queria-lhe perguntar, com base na sua experiência, onde é que classifica esta casa a nível de desarrumação e de falta de organização? Na parte inferior das casas que foi ver ou na parte superior?
Na parte inferior das casas que eu fiz. Pode parecer estranho, os teus amigos vão dizer que eu estou aqui a ser malandro e estou a mentir, mas não.
Não, aqui ninguém
diz. Infelizmente, há casas muito piores. Muito
então acha que esta está nas mais arrumadas?
Sim.
Esta é das casas mais arrumadas.
Mas ela vai a lixa, seu Alberto, sim, também, não é?
Mas das casas mais
arrumadas, só favor.
Tendo em conta
que a Suzete, que é profissional,
realça, carrega
de organização, cá, diria que está na melhor,
sim,
o melhor aluno.
Não, não digo o melhor.
Um dos melhores alunos.
Aquilo que eu vi da visita que tu me proporcionaste ao teu espaço, a tua casa está muito, muito tranquila, está bem?
Um dos melhores alunos e uma das melhores professoras
não.
Encerram este vídeo desta forma. É impressionante. É o meu talento para manter uma casa sem qualquer experiência e a Suzete, que é profissional, diz que a minha casa está mais ou menos.
Como veem, exagerados os vossos comentários, digam-me vocês.
O que é que aprendeste
vocês
com a Suzete?
Olhem, aprendi que os pormenores interessam. Ou seja, ela teve-me a explicar várias coisas nas minhas estantes e não sei o quê, que parece que está arrumado, mas basta tipo a lombada de um livro estar ao contrário, que faz logo diferença, tipo pôr tudo direitinho, etc. Porque dá aquele ar de abandalho geral, etc. Pois, pronto, tivemos ali também, isto foi 1h40, que a Suzete teve lá em casa, tivemos que aqui reduzir para efeitos de ritmo.
Muito simpática, pá.
Mesmo é.
Impecável.
Ali uma hora e meia impecável no meio do lixo.
Ela teve de máscara a maior parte do tempo.
Tirou para as gravações.
E luvas.
E nós pedimos para... Sim, ela estava com aqueles fatos de Chernobyl, sabes? Só que depois eu pedi para tirar. Mas ensinou-me que esses pormenores interessam. Ensinou-me que é ok não estar ok. É ok não ter tudo organizado sempre. Mas assumir que tem que ser um processo.
Porque a casa também é para ser vivida.
Sim. E já está, às tantas ali viu-se, tinha dois casacos e ela disse:
caga para isso, Guilherme!
Às vezes acontece, mas está tudo bem e é preciso também relaxar com a
informação. Eu adoro como ela diz isso, como se fosse uma coisa super edgy, tipo: oh, Guilherme, deixa o casaco.
Perde a cabeça.
Ai, pá!
Go wild.
Ai.
Mas e arrumaste a casa depois de Suzete lá estar?
Comecei a arrumar. É isso que eu não cumpri 100% do meu desafio. Eu queria assumir assim. Eu comecei a arrumar porque eu tenho, entretanto, uma novidade, que é: eu vou mudar de casa. E, portanto, até que ponto...
Vais mudar de casa?
Vou mudar de casa.
Tu já sabias?
Eu disse ontem, porque ele supostamente ia para a minha quando eu saísse.
Estou ofendidíssimo.
Vou mudar de casa e, portanto, até...
Quando é que vais? Espera.
Vai tipo daqui a 6 meses.
1 de julho. 1 de julho estou fora. E, portanto, estou a deitar coisas fora, mas não estou a arrumar, porque agora estou em processo de mudanças, já tenho a chave de outra casa, portanto é para começar a passar coisas para lá.
Tens a chave de outra casa, espera até a tua nova senhoria ver este vídeo, porque
sim,
não sabe
sim.
se vai querer entregar mas, a já casa ao rinoceronte, não é? Enfim.
Já assinaste contrato?
Já.
Está lá, é das casas, Alex lixo.
Qual é que é o problema, a partir do momento que é das casas mais arrumadas que uma profissional? É que vocês estão-se a esquecer desse detalhe que eu tentei até frisar um pouco. As melhores casas de sempre.
Ela viu, é porque nós não vimos, que era o que eu queria ver mais, era a casa de banho.
A casa de banho não, nem sequer houve conteúdo.
Meio com os pelos da barba ali, coisa. Eu já sei.
A casa de banho disse, parece casa de banho do hotel. E seguimos. Eu achei que também não era, isto não era o
ela disse isso. Elogiar.
Não. Apanhaste-me.
Então, aqui vamos
o mentiroso mais fácil de desmontar.
Mas a casa de banho não filmaste porquê?
Porque estava mesmo ok. Não havia nada de engraçado para mostrar na casa de banho. Okay. Eu sou muito assiado, principalmente na casa de banho, acho nojento. Portanto, sou bastante assiado. Sou desarrumado. Sou desarrumado.
Isso aí não haja dúvidas que asseio
é... Asseio é comigo. E, portanto, agora havia uma segunda parte do desafio, que era eu ir arrumar a casa de alguém. O que é que se passou-se? Recebi 0 DMs sobre isso. Pedi-vos ajuda.
Há um comentário no YouTube.
Há um comentário que eu vi ontem. Ou seja, tarde.
És tão mentiroso.
Tarde demais hoje.
Fica-te boeda mal, estás a dizer que viste ontem.
Tu sabes perfeitamente que eu tive o fim de semana fora e que não tive a oportunidade de estar a ver os comentários todos os dias, como faço sempre.
Semana passada, estás sempre a ver todos os dias.
E havia um comentário que a senhora não especifica se é da zona de Lisboa ou não, e depois, entretanto, eu já não tinha disponibilidade.
Mas então, na minha opinião, tens estes 10 dias para remediar isso.
Eu vou apelar a que a senhora comentou que era só para arrumar o quarto dela, acho eu. Que mande mensagem direta no Instagram, estou a olhar diretamente para a câmara, sendo-te observada, manda mensagem e eu vou arrumar a tua casa, o teu quarto.
Bem, aplicando... Manda mensagem e eu vou arrumar o teu quarto.
Eufemismos? Não.
Não sei.
Pareceu.
Olha, lembra-me esta série do Baby...
Do Baby Reindeer.
Que é a cena do pendurar as cortinas.
Ah, exato. Não. Aqui é mesmo arrumar, aplicando os conhecimentos da Suzete. Foi impecável. Esteve lá muito comigo, ensinou-me coisas muito úteis.
Boa.
E pá, gostei muito.
E obrigada à Suzete.
Obrigado
por aceitar participar aqui na nossa brincadeira.
É verdade.
Sim, que tem literalmente mais que fazer e ajudou.
Muito mais que fazer, realmente.
Mais que fazer. Mas também para ver bons alunos dá sempre gosto, não é?
Sim, sim, porque depois vai usar o teu exemplo para outros alunos, não é?
Claro.
Guilherme está todo contente, vai mudar de casa, pode ter os móveis serem caixas.
É que eu sinto-me tipo um nómada que destrói o sítio, desarruma passas. Tudo e depois tipo passa para o outro quando esgota os recursos.
Muito bem, pá. Boa. Agora, deves ir arrumar a casa de uma pessoa para estar mesmo com...
Também acho
sim.
Damos
este eu também prazo. Acho. Eu também acho que sim.
Como damos à Luana ao prazo para novos compromissos...
Peço aqui uns dias extra para fechar isto. Mas a verdade é que eu também vos pedi ajuda aos dois. Não me deixam mentir.
Eu estava na
disse,
América.
Não estou a receber mensagens e vocês disseram para falarem com amigos vossos. Olhem, nem responderam.
Olha aqui. Olhem aqui.
Zerinho.
Pois lá está, faz parte do... Tiago desapareceu, a nossa amizade morreu.
O Tiago é cola.
Sim, foi aquele grupo para mim deixou de existir. Vocês falaram e não sei o quê. Eu liguei-te a ti, falei com ele em privado. De resto
para o grupo. Isto
mas agora vai voltar à amizade, não vai? Vamos ver.
O tempo cura tudo.
Muito bem.
Então vá, despacha-te que temos.
Então, Mr. New York.
Estive em Nova York, na América, 10 dias e o meu desafio consistia em: número 1, ser o melhor turista. Esse era o meu problema, era ser um mau turista. E o que eu me comprometi foi. De facto, fazer a página de destaques no Gram, fiz.
No Grammars.
Fiz a página. Posso ter feito ali uma ligeira batota. Porque eu acho que a ideia era eu estar ali na 4ª Avenida. Good morning!
Eu ia dizer isso, Tiago.
Mas, por acaso, senti muita falta de conteúdo.
Mas,
eu também, pá.
É pá, eu não... Imaginem. Eu fui o melhor turista na prática porque, de facto, fui a museus, fui a exposições... Não fui às exposições, fui só ao museu.
Não foste à exposição temporária? Foi, não, tipo, fui. Mais 7 euros, 7 dólares. Epá, é o caralho.
Epá, porque... Suck my Portuguese cock.
Porra.
Não foste às exposições temporárias?
Então, se eu pensei, não ia dizer. Opa, oh, Guilherme, o que é que acontece? Eu podia ter feito mais stories, mas também ia estragar a viagem. A quem estava comigo e a mim mesmo.
Podias e devias?
Não, devias ter feito mais stories. Feito mais.
Mas o quê? Também estou no meio de Times Square e estou bem, Concrete Jungle, where it dreams are made.
Pá, então, não era, mas é que é mesmo isso, já. Era
mas
outro desafio.
Fiz o Q&A. Fiz o Q&A.
Que ninguém tinha
mandaram
falado.
Perguntas
que ninguém tinha pedido, exatamente.
Não, mas eu fui uma camada a mais, que foi uma camada de orgânico, orgânico, jovem, tecnológico. Perguntas e respostas. Está lá o destaquezinho da merda feito. Tirei fotografias. Saiu uma publicação de eu e da Teresa a comermos na ponte de Brooklyn. Se isto não é ser um bom turista, que ajudámos lá aquele ucraniano.
Bom turista é pedir em casamento. Mas
yeah,
pronto.
Pois é. Ao som do Viva La Vida em violino.
Olha, eu sempre que ia a apertar o sapato, a Teresa, yes, yes!
Tu achaste que eu ia achar graça, não foi?
Mas eu achei, eu achei.
Não, mas pá, eu fico maluco,
não,
com esta...
Tu achaste graça, aí eu não achar graça.
Não, mas eu fico maluco com esta condescendência que ainda existe de homens e mulheres, que é, tipo, um casal vai de viagem e é tipo, tudo a falar com a mulher a dizer, bem, é desta ou não? Como, tipo, pode ser que ele concretize o teu desejo.
Vai estar safa.
Vai estar safa para a vida. Bem, quando ele se baixar para estar o atacador, tu é logo...
Então, amiga, estás noiva? Ai, é só...
Poxa, que horror. Pronto, ou seja, fiz não só a Brooklyn Bridge, tenho mais umas fotografias para lançar, tirei a fotografia que vou lançar agora aqui, vou lançar no stories, parece um velho, vou meter agora
vou
aqui
dropar.
vou dropar uma foto,
vou meter aqui a story da fotografia com o outfit da Luana, podem ver aqui se quiserem, está aqui
bonito,
está aqui, vou meter agora no Instagram,
e estava frescote.
Estava rainy.
O tempo estava xoxinho.
Estava. Portanto, esse aí está concluído. A cena de ser o melhor turista. Stories no Instagram. E tirar a fotografia com a Luana. Quanto ao teu coisa de, que tu me deste, que vocês me deram, os autocolantes. Também tenho aí, Batista.
Okay.
Eu meti em praticamente todos os sítios onde fui. Fiz um vídeo a colar. Ou seja, sempre que estive num sítio onde...
Gostaste?
Encostei de estar, colei a cena.
E pediste algum ou não? Ou colaste sempre à socapa?
Não, colei sempre à socapa.
Okay.
E o meu sítio preferido foi o Joe's Shanghai.
Ok.
Porquê que foi o teu sítio preferido?
É pá, porque foi porco doce inacreditável. Pensei em ti quando comi. É verdade, pensei e mandei.
Mandaste?
Não, porque tu adoras porco doce.
Não.
Eu não te mandei, mas gravei para te mandar.
Eu não adoro porco doce.
Então sempre vamos aos chineses, não é porco doce que tu pedes?
Não.
Não, a Luana adora chinês.
Eu adoro comida chinesa.
Se já fossem um bocadinho mais amigos...
Porco doce não costumo comer. Deve ser a tua outra melhor amiga.
Porco doce, comi também outras merdas que gostei muito e deixei lá. E como o Jill Shanghai é um sítio onde muita malta vai quando vai a Nova York, eu deixei especificamente numa mesa. Okay. E gravei o vídeo a dizer... Estamos aqui no Jill Shanghai em Nova York. Eu vou colar isto aqui. Na primeira mesa, quem entra, primeira mesa à esquerda, vou pôr aqui em baixo e pá, o meu desejo é que se alguém vier cá, fotografe, para ver se eu primeiro consigo descolar esta merda. Essa é a primeira. Ele está lá. Pá, tive que colar aqui. Eu acho que eles não vão reparar.
Estás lindo.
Achas? Obrigado. Portanto, Tiago Almeida recomenda.
Bem,
parece-me
ali,
ter uma bomba de ação.
Ali ninguém... É impossível que aquela nota de recomendação que alguém fale.
Falei meio mal, mas é a vida.
Mas é meio caça ao tesouro. Percebes?
Não, isto é geocaixa.
Está ali, olha ali. Portanto, Jill Shanghai. Pá, eu só peço uma pessoa.
Ok.
A mim já me ganha. Se Jill Shanghai vão lá, é bué da bom restaurante, costuma ter umas filas de almoço, mas é tranquilo. Entram lá. Primeira mesa da esquerda. E eu acho que ainda vai lá estar, não é?
Sim, também acho que sim.
Não há nenhuma razão para não...
As mesas não são lavadas por baixo...
À partida não, não é?
As fotografias que eu mandei, ao que parece, não estão a ficar disponíveis. Estão corrompidas. É indiferente.
Mete sem pós?
Mete sem pós as fotografias, que basicamente fui... Tirei fotografias, só para vos dizer, no set dos Friends, a chamar um táxi.
A assobiar.
Fiz o vídeo a chamar um táxi a assobiar. as únicas merdas que eu não cumpri foi o karaoke.
Ah, pena.
Porque imagina, vocês disseram-me que 4 em 4 era bom, 7 em 7 era do best. E eu fiz 5 em 7. E depois o karaoke era uma das que faltava.
Não te apeteceu.
Não apeteceu. Pensei, pá, porque o karaoke era sempre longe.
Uhum.
Não estava bem em mão e não fiz a tour do Sexy Cidade porque...
Odeio as mulheres.
Odeio Sexy Próximo. Cidade. Próximo. E quero concluir aqui de Nova York, que tentámos ir ver museus, coisa cultural, mas o que nós gostamos mesmo é de comer e beber.
É mesmo cachorrão.
É mesmo chegar às 6 da tarde e beber canecas e comer tacos.
Pronto, portanto, tu tentaste ser melhor turista e percebeste que estavas bem antes.
Estava bem antes. Estava bem antes. Obrigou-me a ir, fui a 3 espetáculos, que é sempre bom.
Uhum.
Fui a um museu que não iria se não fosse o desafio.
E que tal?
Curti, ué. Mas
foi. Ah, então? Houve qualquer coisa
sim,
de bom?
Sim, foi isso. Esse aí foi bom.
Com isto.
Que foi, tive que pesquisar mais museus, porque só iria ao do 9-11 e ao do Museu de História Natural.
Yeah.
E assim pesquisei outro, fui, chama-se Mercer Labs e é bacana.
Ok, fixe. Parabéns.
Já compensou, então. Yeah.
Já compensou.
Sim.
Portanto,
já
cumpri, depois entram aí as fotografias e o vídeo de eu chamar um táxi.
Já subiu. Boa, pá. Parabéns.
Sabes assobiar?
Não. Ah.
Atenção.
É o táxi.
Ei, táxi!
Oh, fuck!
Oh, fuck!
Isto para mim é daqueles tipo vines, sabes? Tipo, isto é vine. Yeah. Isto é um throwback vine.
Mas oh, fuck foi o improviso. Foi prova.
Não estava no guião.
Pá, a Teresa escreve. Parecia mesmo guionado, por acaso.
As pessoas sabem que a Teresa escreve para ti.
Escreve sim, senhor.
Escreve os guiões todos.
Olha, a Teresa. Queria pedir aqui uma salva de palmas para a Teresa porque porque foi ela tipo, vejam lá se percebem isto, vocês estão em Nova Iorque,
uhum.
Sabem que têm que fazer os desafios, passa o primeiro dia não fazem, passa o segundo não fazem e boa de vezes o táxi está ali, mas eu depois chamo, está ali Times Square, mas, ou está ali o Empire State Building, mas eu depois já vou, e de repente parece que chegou o oitavo dia, não tinha feito nada. Porque estão a ver esta, que é tipo, vou dizer, depois eu faço. E foi a Teresa que disse, tipo, vais fazer.
Um bom turista é resiliente.
Vais fazer, vais levar a merda das sandálias, vais levar a camisa, o colar e não sei o quê, e vais fazer. E, portanto, quando assim é agradecer à mulher da minha vida.
Exatamente. Muito bem.
Congrats.
Vamos agora, então...
aos problemas.
Desculpa não comentar, mas estamos um pouco mais apressados hoje. E, nesse sentido, vamos agora, então, falar dos problemas que enfrentamos na semana seguinte.
Que é, ok,
mas 10 dias seguintes.
É indiferente. Quem é que queres que eu
comece? Mas quem começar, que o faça rápido. Começa tu, Sérgio.
Então eu vou começar para não haver mais hesitações. O meu problema é. Eu não tenho. Espera lá.
Queres levantar para apresentar? Oh, não preciso aqui. Achei mesmo que ias.
Não vou aparecer na net assim, não é?
Achei que isto
na net?
Claro.
Na web?
Olha, porque o que está na net fica para sempre. Sabem essas frases que as pessoas dizem? Internet não me perdoa!
Foi ao tribunal da internet e saiu culpado.
Desculpa, vai.
O Guilherme, tenho-me estado a perceber, recicla imensas piadas. Esta aqui já tinhas usado. Qual? Num dos nossos testemunhos.
Não,
esta...
tinha.
Ah, pois tinha, do tribunal da internet. Depois ouvi o teu podcastzinho com a Rita Camarneiro e a Filipa do Observador.
Olha, que estás muito bem.
A fazer as obrigado. Mesmas graças que fez aqui no Palácio.
Vou dizer
iguais,
uma coisa, eu fiz antes ali.
Eu sei,
e até disse
nervoso. Estás ali,
um bom comediante vai testar, resulta, vamos então para o palco grande.
Assim, da mesma forma que tu vais ao Sol da Caparica e queres ouvir os contentores de chutes e pontapés, e as pessoas pedem anel de rubi, o público pede as graças do Guilherme.
É verdade.
Isto é pop
tart.
Isto é a pop tart do Seinfeld, que yeah. As pessoas querem ouvir. Fica lá com
esta. Estás a
buscar o parabéns, Jerry.
Yeah, mas eu também tenho uma carreira extensa, portanto posso... posso ir buscar a vários sítios, que as pessoas não sabem. Vai.
Posso?
Voa.
Brilha.
Vai, querida.
Podes ser tu primeiro?
Posso, amor.
Então vá. Só porque agora perdi o embalo.
O meu problema é... Epá, um problema simples. Que... Epá, isto é uma coisa que eu acho que tu também és um bocado assim. Tu não és tanto. Que é... Eu sou... Pá, sou bué de desajeitado na vida. Sou bué de... Não consigo...
Trapatoni.
Olha...
Não queria nada interromper, pá, mas surgiu. Olha, e pensei, olha, porque não?
Bom giorno.
Vai.
Parabéns. E esta é nova. Olha, e daqui a 3 semanas esta... lá vai estar tu no Maluco Beleza. Ó, Rui, trapa a Tony, toma lá esta. Chupa que é duva, Rui. E o gajo a rir, e tu, pois.
Pois, pois, esta é gira,
é assim,
não
é? Ela, é assim que elas fazem.
Eu logo vi que tu ias gostar desta.
Vamos aqui falar com um profissional, ó, Rui. Lá está ele. 50 anos de carreira do Guilherme no Coliseu. Trapa a Tony, tu. Tens que eu pago bilhetes. Toma.
Foi assim?
Siga, ai. Okay. Então, o que é que se passa? Pá, juro-te, esta merda aconteceu ontem. Eu sei que o que eu vou dizer agora parece um sketch do Mr. Bean, mas isto ontem, por exemplo, estou casa de banho, entro na casa de banho, claro que bato com o cotovelo na porta, berro, quando dou berro, telefone cai para o chão. Ok, telefone cai no chão, não está partido, meto em cima da bancada da casa de banho, que é logo meio caminho para dar a merda, não é? Está a toalha meio em cima do telefone, sei, estava lá uma toalha, mandei, e de repente estou a fazer xixi, base fazer xixi, quando baso, dou meio com a mão no telefone na pia, pá, telefone cheio de mijo. Isto é um dia, isto é tipo, isto são 10 minutos normais.
Não, mas isso acontece mesmo.
Isto são 10 minutos normais de, depois se for preciso ainda entornei água na sala e bati com o pé, é tipo, pá, sou o Marco da vida, percebes?
Uhum.
E isto é uma consequência muito prática, que é, eu não consigo conservar bem as minhas posses. Ou é o telefone que está partido, ou é todas as minhas t-shirts têm nódoas. Comprei agora uma camisa em Nova York, já está na Sanca Sec. Está com uma nódoa gigante que já não sai. E a maior reflexão que isto tem na minha vida é os meus ténis. Porque eu não sei como é que as pessoas mantêm os ténis. Por exemplo, estão bacanas.
Mas também têm, vou dizer, menos de um mês.
Pá, têm...
E são cinzentos, ajuda.
Têm uma semana, já estão descozidos aqui, tive que os limpar com dodotes. E, portanto, 99% dos meus ténis estão todos cagados, todos sujos. E eu queria resolver isto. Mas eu nunca ia resolver isto, a não ser que trouxesse este problema para aqui, porque tudo o que é tarefas de mãos, tipo limpar merdas, é coisas que me irrita. Porque vou limpar mal, vou deixar cair o sabonete no chão, depois vou-me magoar, depois aquela merda não vai estar bem limpa, vou chamar a Teresa para ela limpar, ela vai dizer que eu é que tenho que limpar, eu vou dizer, não, mas tu é que és a mulher, é uma chatice. É uma chatice.
Do teu dia-a-dia, caseiro.
E eu sei que nunca ia fazer isto. E, portanto, obriguei-me a vir para aqui com o problema que é eu tenho de limpar os meus ténis. Tipo, tenho de limpar. E se eu trouxer isto para aqui, vou limpá-los.
Boa. É o primeiro passo, Tiago.
Isto é o primeiro passo. E tu ontem disseste-me, eu ontem ia sugerir umas merdas e tu disseste, não te preocupes, está tudo tratado. Eu acho que pela primeira vez vou trazer o problema, ia trazer um desafio, mas como tu disseste, está tudo tratado.
Está tudo tratado. Disseram,
queria então saber qual é que é o desafio.
Então, em primeiro lugar, de facto eu relaciono-me imenso contigo. O caso mais dramático para mim foi uma vez que festa de cerveja da Faculdade de Direito, correm rios de cerveja e de urina pelo meio do recinto e eu consegui enfiar um pé inteiro num desses rios escorregando. O que é que eu fiz? Acaba a noite, obviamente, vou para casa, ténis, lixo. Portanto, claro. Tipo, mas é que mesmo tipo, é uma coisa que tu não dá para regressar.
Sim, dá.
Com mais álcool que estejas no sangue, sim, não dá para fazer. Portanto, eu já sofri esse mal, Tiago, respeito ao teu problema. Então, Luana e eu...
Posso falar ou é só...
É só os homens que falam.
Desculpa.
Pronto.
Como era de limpeza, Luana... Desculpa lá.
Olha. Muito bem.
Ganhaste o chão. O
Por algum motivo... Não é?
Ganhaste aqui...
É que eu também eu fico contente que tu não aches que eu seja assim, porque eu sou imenso assim.
Não, tu...
Então somos os três tarolas, é isso?
De partir de Tupperware sem querer, da comida ficar no chão, de me ir embora. Eu levei 3 pontos num dedo a limpar a casa.
Pois é, mas é que eu não te associo tanto a bater com o cotovelo na porta. Meio desajeitada de cotovelo. Sei, tu deixas cair o telefone, mas tu, nos mesmos 10 minutos, não é... Tal, cabeça, água. É tipo, deixas cair o telefone.
Casa é pá.
É,
mas é giro. Achas que não, eu fico satisfeita.
Não,
porque
é porque tens um ar aprumado.
Mais...
Sim.
Mas sou mais limpa, não é? Pois
acho
normal.
Enfim. Tens um ar mais aprumado.
Mas fico satisfeita, só queria só esta nota, porque eu realmente sou assim.
Mas tu é cotovelo na porta?
Eu é cotovelo na porta, estou um ano a curar.
É escorregar em casca de banana.
Pois, é isso.
É, eu parti um dedo do pé em casa do Batáguas porque fui ao frigorífico e estava um banco.
Ah, pronto. Bom, então
tipo, é isto.
Pois. Ok, então sim. Estamos
mas tens de fazer portas maiores, pá. Não é?
Eu acho que é mais os cotovelos, porque é realmente estás sempre a bater em
sítios. Devia ter aqueles coisas de cantos, sabem? Aquelas esponjas de criança. Mas,
aquelas suetes que têm aqui os patches deviam ser mesmo para proteger.
Exato,
o braço, não é?
Mas eu no outro dia, por exemplo, pronto, às vezes um gajo passa-se, pá, tenho um risco na parede, é? Pá, passei-me com a porta, porque pá...
Quem é que a pôs aí?
Pá, quem é que a pôs aí? E no outro dia mandei uma cadeira para o lixo. Estava lá uma cadeira, tinha lá uma cadeira que estava, pá, daquelas que pronto, comprámos há 10 anos, que já vim de paus e estava toda destruída. E eu estava sempre que entrava na sala, estava lá a cadeirinha da merda, bati com o pé uma vez, tudo bem. Bati a segunda,
essa por duas.
Bati a terceira, à quarta disse: Teresa, lixo. Peguei na cadeira, elevador, pá, lixão.
Eu, a Teresa deve estar tão tipo. A Teresa, tipo, tu podias dizer qualquer coisa, a cadeira já está tipo.
Pá, mas é, eu tenho ataques de raiva de, ok, caiu esta parueta, está cheio de comida, agora ficas aí o dia inteiro, que é para aprenderes. Eu limpo quando chegar. Vá, até logo.
Ficas aí a refletir.
Ficas aí a pensar sobre o que tu fizeste. E depois limpo quando chegar a casa.
Mas já disseste isso em algum lado, ou não?
Não.
Impressão minha.
Disse a ti em privado.
Stand-up?
Não, por acaso não. Disse a ti em privado, porque somos amigos, eu não reciclo piadas. Então, olha... estás-me a gravar, está na minha câmara.
mas então é um problema dos três, não é?
Sim,
é.
Mas o Guilherme que resolva, vai.
Então
vai,
a Luana e eu. Espera aí, no outro dia, pronto, e porta. Dou alguma coisa na porta, pronto, pá, tive que descarregar na porta, risquei. Porque o problema é, sempre que um gajo se irrita, estragas mais. Que é, agora tenho a parede riscada. Quem é que vai pagar isto?
O Estado.
Cássio,
com os subsídios que dá.
Tinha um amigo que quando havia assim porrada de grupo, tipo noite, porrada, o gajo, para não bater em ninguém, deu duas, por duas vezes diferentes socos na parede e das duas vezes partiu a mão e teve que ir...
Aqui que muita porra.
Bora, continua,
bem,
Guilherme.
Bem, então, falei com um amigo meu, Francisco Amaral, dono da Collab Sneakers, que é uma loja de ténis... Assim,
não é do Window?
Edição, não.
Não.
Como é que chama do Window?
Não sei.
Ah, é o Rotation, esquece.
Edições limitadas e coisas assim do género. E abriram agora também uma loja específica de limpeza de ténis. Então, eu falei com ele e como tu estás habituado a mandar-me trabalhar de graça e as pessoas dos comentários já não estão a passar indiferente ao que tu andas a fazer, o que eu sugeri foi, tu vais a esta loja, vais aprender a limpar,
Olha, com o Eduardo Quaresma.
Estás a ver?
Vem aqui. Está
ali o Vítor.
E agora, tu vais à loja, esta é a loja de venda, agora a Collab Sneakers Clean, que acho que foi o que é esse o nome, que é de limpeza. E portanto, tu vais lá, eles vão te, vais levar os teus ténis que queres limpar, vais aprender a limpar, mas não ficas por aqui, meu amigo.
Então calma, vou lá.
Vais lá, vais levar os teus ténis para aprenderes a limpar.
Ok.
E quando já souberes limpar, vais limpar os meus ténis e os da Luana.
Ficar todos mal limpos, mas o problema é vosso também, não é?
Toma lá.
Não, manda-me contra a pila mesmo. Manda-me...
Vais limpar estes...
Se calhar limpo os alunos e os teus mando fora, não é? Jogaste basquete? Ah, isto é para os jogos de basquete.
Não é? Então para as battles de hip-hop, não é?
Guilherme, queria fazer... Vai sair um segundo filme do Space Jam, queres entrar? E tu? Yes! Rock it up!
Não são fixe, eu gosto.
São fi- não, são fixe porque são cor de laranja, amarelos e azuis. É por isso que são fixe. Muito fixe, pá.
Estás a ver? Sexto.
Não, são lindos.
Sexto.
Muito bem.
Então sim, vou limpar, sim. Ok.
Então vais limpar e vais...
Não, mas olha, se calhar agora, olha. Viva a vida, fico aqui todos desarrumados.
Não,
não é?
Mas não, mete direitos.
Ok, mas ele vai-me ajudar a limpar uns?
Ele vai-te ensinar.
Vai-te ensinar?
Vai ser
ok, como é que ele
mentor?
Se chama? Francisco Amaral.
Francisco Amaral. Obrigado, Francisco.
Pronto, depois eu passo o teu contacto e tu agendas lá uma ida à loja. Talvez encontres o teu amigo Vítor.
Terás que trazer os teus ténis limpos ou uma foto ou qualquer coisa
sim,
a comprovar.
Sim, para fazer um antes e depois. Tipo, querido, me dei a casa.
Posso
ou
fazer até um TikTok. Um story daqueles. O antes.
Olha, por acaso era giro. Queres fazer um reel?
Então
do antes e depois, só com uma música interessante? Muito bem.
Vais fazer um reels?
Não.
Ah, ok.
Posso fazer um story?
Tá não, bem. Story eu diria que sim. Com antes e depois dos nossos e dos teus. Porque tu achas ter ténis mais sujos do que os
não,
nossos.
Este, ah não, os meus estão muito mais sujos do que os vossos.
Pois é isso, tens aqueles brancos horríveis que trazes sempre. Não, que trazes sempre horríveis de sujos, porque tu estás sempre a limpar aqui com dodotes, verdade?
Sim, é verdade, sim senhor.
Pronto.
Então pronto, olha, boa.
Ligas, agendas, vais, trazes. 10 dias.
Atitudezinha. Muito bem pá, ok, boa.
Pronto,
giro,
parece-me velho. Simples.
Parece-me simples.
Vais. Então agora vou avançar. Mas... Queres dizer, é o quê? Ligas?
Ligas?
Perdão? Agendas. Ligas, agendas, vais, limpas, bases,
pronto.
Trazes.
Chegas.
Chegas, vens. Ok. Eu sim. Agora estou a fazer, eu por acaso não sei se vocês estão a par, porque é relativamente novo na minha vida, as manhãs da rádio.
Estás? Olha.
Estou. Muito obrigada.
Quando é para dizer, quando é pelo já, também estamos cá.
Sim. Qual é que é a rádio?
É a Antena 3.
Antena 3, serviço público.
Serviço público. precisamente.
E vocês são três e estão nas manhãs da três, como é que se chama?
Sim, e chamamos-nos os três das três.
Fixo.
Algum comentário?
Nenhum, acho
ótimo. Por acaso chama-se as novas manhãs da três porque não tínhamos nome e então demos as novas para ganhar tempo.
Certo.
Nesse sentido, eu estou a acordar para não haver atrasos, acordo por volta das 5 da manhã. O que é que eu estou a perceber? Eu achava que a minha vida, a partir do momento em que eu entrasse nas manhãs, ia ser, eu agora vou acordar cedo, saio às 10, vou para o ginásio, depois vou para, à tarde vou para casa, trabalho, 5 e meia, 6, estou a jantar, faço a digestão, deito-me 8, durmo que nem um bebê, porque estou exausta até às 5 da manhã do dia a seguir. O que é que acontece? Não me deitei nenhum dia antes das 11 e meia.
Claro. Tu acordas a que horas mesmo?
Às 5.
Tens de estar lá a que horas?
Às 6 e pouco, 6 e meia.
Sim, não dá. Ia perguntar se dá para acordar mais tarde, mas não dá.
Não, dá, mas já estou a fazer tudo muito mais estressada. Sim. E não me apetece.
Tipo, é que 5 é boeda duro, pá.
É mesmo. Mas dá 5 e meia. Eu é que gosto, tenho os meus rituais de manhã.
É maluca, pronto, o que tem que fazer de manhã? Epá, tem que aquecer uma sopa miso, tem que ir até ao mercado com bala a correr, tem que estar um quarto de hora em silêncio a olhar para o teto, depois tem que ir dar comida à minha gata. Depois...
Agenda apertada.
Exato.
Cada um com os seus, não é? Pronto, tu dás pontapés em portas, eu pratico o self-care.
Hábitos saudáveis, hábitos destrutivos.
Exatamente.
Quem cuida melhor do seu templo?
Pronto, e eu tenho os meus rituais e então acordo um bocadinho mais cedo.
Como é que estão os rituais agora neste momento? Quais é que tens neste momento?
Não quero estar a dizer aqui.
Tens vergonha?
Dá-me dois.
É pá, tenho as minhas coisas do costume. Ler as minhas notícias.
É que tu, quando dizes de notícias, é joguinho, não é?
Não, vou ao telefone de manhã.
Só um.
É pá, estou tipo, 10 minutos em silêncio, sem televisão e sem telefone, bebo café.
Mas é que estás assim?
Não, estou tipo. Estou tipo assim.
Não é nada. Tu levantas, vais-te lavar e depois.
Às vezes estou à janela. Não quero olhar para a janela.
O quê? Porque é a primavera. É pá, olha, não vai para o caralho.
Antigamente o meu ritual e a única coisa que eu queria fazer de manhã era fumar um cigarro completamente sozinha e em silêncio. Tinha bem isto. Tinha outros rituais, mas esse era assim um grande. E agora que não estou a fumar, temporariamente. Tenho esses 5 minutos, ou 6 minutos, ou 7 minutos, que seja na mesma. Pá, indiferente.
Mas quantas vezes você pode me ligar, pá, se quiseres?
Às 5 da manhã?
Falamos um bocadinho.
Mandamos um chit-chat.
Pá, mas sim, mas é indiferente. Tenho um determinado número de rituais e há coisas que eu gosto de fazer todas as manhãs e quero fazer com tempo e estar e preparar. E agora estou também, como estou de dieta, levo o meu pequeno almoço. E tenho que fazer o meu pequeno almoço. Epá, mas pronto, é indiferente. Nesse sentido, estou-me a deitar muito tarde e a acordar muito cedo. E estou a chegar a um ponto de cansaço em que passaram 2 semanas e de manhã eu estou bem, mas a partir das 3h30 a única coisa que me apetece fazer é chorar.
Um clássico.
Já estás acordado há 10 horas.
Sim, e porque não é só o estar acordado, estou muito cansada, ainda falta uma grande parte, uma grande fatia do meu dia. Eu, a partir das 3 é quando eu começo a desistir e começo a perceber que já não vou jantar às 6. Já não vou deitar às 8 e a partir daqui é tudo envolto numa coisa de pânico, de eu tenho que me despachar rápido para me deitar rápido porque eu tenho pressa para acordar.
Mas olha, se conhecerem alguém com problemas mentais, por favor, contactem-o.
Não, mas eles não são problemas mentais, é nervos.
É um nervosinho miudinho.
Sim, é um nervosinho.
Lá que ele chorar às 2 da tarde. É, então,
não, eu ainda não chorei, mas te dá-me vontade.
Olha, mas quando estiveres a chorar, liga-me para eu morrer um bocadinho.
Por acaso ainda não se materializou em choro mesmo. Sim. Mas tenho vontade e estou cansada. Pronto, sim. É que também agora parece mais grave, sim, do que aqui é. Tipo, estou só cansada e queria ter hábitos de sono. Só que o meu grande problema quando eu vou para a cama é, felizmente não é TikTok nem nada, mas é, há uma crença que é, eu não consigo dormir se não tiver a ouvir uma série. Se não tiver a ouvir uma série, eu não consigo dormir. Não dá, não consigo mesmo. E depois, como há rituais para... acordar, também pode haver rituais para dormir.
Pode
ou não?
Não é obrigatório. Opa, haver coisas.
Será que deve?
Também não é, mas não temos também estar a falar sobre isso. Não.
Pode acontecer haver alguns rituais para dormir que atrasam o meu processo.
Também pode não haver.
Pode não haver, mas também pode haver. E nesse sentido, o que eu queria era criar uma rotina de sono mais saudável, que implica eu estar realmente sem ecrãs meia hora antes de ir para a cama, ter luz baixa, ler um livro e em vez de me deitar às 11h30 e estar até à 1h30 a ver uma série, Não, é dormir.
Substituir por alguma coisa.
E dormir. Que, sim, fazer aquilo. A preferência é substituir por dormir.
Sim. Porque gosto de chegar a uma fase de cansaço que estás mesmo boa para estar ali com uma raivinha às duas da tarde no trânsito e alguém te apitar e tu é. E tipo, e a Luana passou-se dos corpos.
Pá, houve uma altura da minha vida que eu estava tão cansado que eu estou tipo, eu estou ou ecrã do meu telemóvel a partir-se para desistir da vida. Sabe? É tipo, se por acaso eu já estou tipo, tão ocupado, tão em falta de sono, etc., que se um ecrã parte e eu vou ter que resolver isso, pá, mais vale pá, desistir depois... tudo. Acaba tudo. Vou, despeço-me de tudo e vou-me embora.
E está-me a acontecer uma coisa que eu não esperei que me acontecesse, que é uma culpa de ter que abandonar a vida às 9. Portanto, são 9 e eu estou tipo. Malta,
hora de
eu tenho que ir para casa. Desculpem, malta, vou ter que ir para casa, vou ter que me deitar. E estou a sentir culpa por isso.
Mas vais a ver bem, não que antes ficasse sempre também até à meia-noite e meia. É só como agora.
Ficava.
Não, ou seja, não que fosse tipo. Não que fosse uma fã acérrima de.
Não, não,
tipo, a sair.
Não é isso. É só. Agora, como eu antes já não era e mesmo assim via ficando, agora não fico mesmo. Pois. E isso faz-me sentir culpa. Portanto, basicamente é isso. O meu problema.
Então, pá, Tiago.
Nós pensámos aqui em várias estratégias, mas sentimos que muitas delas podiam tirar mais tempo e que não iam ser muito eficientes. Pensámos também em coisas do género um ritual de noite de creme, chás de boas
noites. Já estou a fazer também. Felizmente, rituais não é o que não falo.
Mas sentimos que há aqui uma coisa que um amigo meu me recomendou, porque eu partilhei o teu problema com ele, e ele anda a fazer, isto é, não é obrigatório, que é aquela cena do Wim Hof Method. Sabes o que é?
Não.
Que é ritual de respiração que dura tipo 10 minutos.
Ok.
Que ele tinha boa de insónias, dormia mal, tudo, e desde que começou a fazer aquilo, isto também é um bocado discurso de Crypto Bro, mas ele disse mesmo, comecei a fazer aquilo, diz à Luana, que são 10 minutos, está aqui os links, eu também curti começar a fazer, ele diz, eu faço aquilo à hora que for e chego à cama...
E dorme.
Pá, impressionante. Ficas com esta? Okay. Posso-te mandar?
Manda.
Mas o que nós achámos que era mesmo mais valioso para ti, e podemos aqui alterar um bocadinho as regras do jogo, que é, como tu já estás tão sobrecarregada, vamos meter aqui o ónus um bocadinho nas pessoas, em quem nos ouve, lá em casa.
Lá em casa.
E é, para tu dormires melhor, okay, opa, uma pessoa dorme melhor como? Quando está de consciência tranquila, quando se sente amada.
Uhum.
E portanto o desafio é para as pessoas, a partir do dia 10.
10, é hoje.
A responsabilidade das pessoas é mandarem-te mensagens de boa noite.
Sim. E vocês também ou não?
Nós podemos mandar.
Sim, nós mandamos também.
Não, acho que vocês são o principal.
O objetivo é as pessoas mandarem, pode ser por vídeo, pode ser por fotografia, pode ser por mensagem.
Ok.
E todos os dias o objetivo é ser a última coisa que tu vês no ecrã antes de ir dormir.
Sim.
Chegas a casa à meia-noite e meia, vais ao Gram.
Às 8 da noite definimos como hora para as pessoas mandarem as mensagens.
Sim, porque eu posso ir dormir. Todas as horas a partir das 7h30 são horas de dormir. Sim. Para mim.
Então, tipo, às 8 as pessoas mandam.
Mas, por exemplo, próxima quarta-feira temos stand-up.
Uhum.
Nesse dia, ou seja, mandem quando quiserem.
Sim, sim, sem dúvida. Mandem
para não ser também. Mandem.
E deem uma nota só para a Luana largar o telefone, porque depois a Luana pode estar aí a ver, ficar a ver muitas mensagens e dizer: Luana, amo-te, boa noite, sonhos cor-de-rosa, és a minha princesa, larga-me puta de telemóvel, só chora.
Sim.
Ok.
Portanto, o teu desafio é desafio para as pessoas e desafio para ti, para a última merda que vejo no telefone é a mensagem de boa noite.
E à partida, quando chega a mensagem de boa noite, é adeus até amanhã. Sim. Método de
se quiseres, o Wim Hof. Eu depois mando. E até te digo assim, da mesma forma que nos quartos de bebés e de crianças tens as coisitas no céu, podemos arranjar aqui as melhores mensagens, que se foram as melhores é porque tiveram um efeito útil no teu sono. Exatamente. E te fizeram dormir, e podemos até fazer um efeitozinho, colá-las na tua parede, eventualmente.
No meu teto.
No teu teto, eventualmente.
Acho bom.
Eu não falei com o Tiago sobre isto, mas eu gostava de ir numa das noites aconchegar-te. Vou à tua casa, deito-te, leio-te uma história, talvez.
Dás-lhe banho?
Apagas luzes?
Banho não.
Eu sabia que o move de me tentar comer ia chegar mais cedo ou mais tarde, e aqui está ele.
Mas foi direto, pá.
Porra, muito bem.
Não estou com
o tempo que tu tiveste a tentar arranjar coragem.
Nem uso, tipo, vou arrumar a tua casa. Não, sim, não, não.
É mesmo. O verbo que tu usaste foi verbo que é o sinónimo... Até. Foi um sinónimo menos javardo, mas é aconchegar-te.
Aconchegar-te é sinónimo de tal.
Então, vou entalar os lençóis.
Nem o Gustrada celebrava dessa, pá. Com chiar-te.
Porra, mas eu acho que sim, eu acho que podes vir.
Eu gostava. Podes ir com chiar. Queres ir também? Vamos cada um num dia?
Então, assim, tenho namorada, Guilherme.
Aí vou dormir de certeza. Bem, vocês os dois em minha casa, sim, senhor.
Que chitamente.
O Tiago, então, quando vai lá mesmo, só um instantinho.
Sim, sim.
Vai,
eu vou-te lá fazer uma chávena de leite morno. Leite branco. Qual é que é a graça?
Eu é que eu sei a tua intenção.
Não, ninguém
qual
tem dúvidas.
Pai, não percebo qual é que é.
Olha a vítima
então,
agora.
Então, mas posso ir à tua casa então?
Jurar. Podes.
Está bem, então vou à tua casa deitar-te uma das
Olha, muito obrigada. Eu espero mesmo que as pessoas alinhem e enviar-me mensagens.
Mas agora não recebias nenhuma.
Zero.
Tudo para o Guilherme.
Boa noite, Guilherme.
Pá, não me admirava nada, de facto.
Sim, porque as pessoas,
mas as pessoas ultimamente têm sido muito queridas comigo.
Muito generosas.
Muito generosas e abdicam do seu próprio tempo para me dedicar um bocadinho.
Luana, quem dá tanto merece receber
amor.
Tudo em dobro. Percebes?
Olha, obrigado.
Quem dá tanto merece receber tudo em dobro.
Bem, o que é que faziam se eu começasse agora a chorar aqui e adormecesse? Não, se eu adormecesse.
Eu conchegava-te.
Se tu adormecesses, acordava-te. Se tu chorasses, ria-me. Estou tão cansado.
Não, agora estou. Hoje estou. Eu amanhã já vou ao ginásio.
Boa. É pá, cuidado com ela, hein?
Sim, sim, não. A partir da manhã já passaram 7 dias.
The
já
tiger
é
is out of the cage.
Já é o limite de cansaço. A partir da manhã estou cansada, vou treinar. Eu ver se não me canso mais e se não chego à cama e não durmo.
Toma lá,
pronto.
Só para ver quem é que está a trabalhar. Bom, o meu desafio também está relacionado outra vez com comida, porque eu tenho um problema com picante. Lo spicy. Bom, então. Eu tenho que parar, pá, eu fico viciado. Eu fico viciado. Eu sou um bebê e não consigo parar e não tenho limites e vou sempre exagerar. Bom, então, o picante para mim é um problema. Eu, ou seja, com a minha educação e à medida que fui crescendo, fui tentando comer sempre um pouco de tudo. Não ter aquelas comidas que não gostava, comer sempre. E isso resultou. Eu gosto de todas as comidas, mas há um ponto fraco para mim que é o picante. Que eu sou muito sensível, mas tipo, muito sensível ao picante. Também tipo, sou. Para mim, pasta de dentes... é picante.
Ah, aquela da... Aquela da
era não, não, não. Qualquer uma.
Havia uma que era picante.
Mesmo a do guaxinim, tipo para crianças, era picante para mim.
É um crocodilo.
Não, não, não. Havia uma que era um guaxinim da Elgidium, uma coisa assim de frutos vermelhos, que era picante também. Tudo era picante. Tipo Colgate picante, tudo é picante para mim.
KFC é picante?
Nunca comi KFC na vida.
É, boeda picante.
É.
Boeda picante. Para mim é.
Ah, okay.
Nunca comi KFC na vida. É uma coisa esquisita, mas não, nunca sim. aconteceu. E, portanto, eu queria começar, eu não sei... sinceramente, se isto é o tipo de coisa que se pode ir ganhando resistência. Tipo, à medida que se vai comendo um bocadinho de picante aqui e ali, se depois é mais fácil ou se é uma coisa 100% do organismo. De qualquer maneira, queria experimentar.
Eu acho que, imagina, eu acho que não sei se sou tão intolerante como tu, mas sou muito. E sem querer, quando estava com a Teresa a viajar pela Ásia, provei uma malagueta de vez em quando.
Sim.
E tu aí, quando provas essas merdas, é que vês tipo, ah, ok, sou mais tolerante do que eu acho.
Ok.
Não gostas.
Sim.
Mas tipo, mas, por exemplo, hoje em dia já consigo meter um tabasquezito, que não é, eu sei que...
Tabasco é muito picante para ti?
É.
Sim, mas,
hiper.
Mas é uma questão de habituação.
É isso, eu também acho que é uma questão de treino e vais perceber como melhora a comida, em algumas comidas melhora imenso.
É. Eu tinha pensado para mim, que é, eu gosto muito de um programa de entrevistas que é o Hot Ones,
uhum.
em que eles comem asinhas de frango com diferentes níveis de picante,
certo.
À medida que as perguntas vão ficando mais difíceis. Um beijinho para os nossos amigos, colegas
do Hot Ones.
E eu estava a pensar em tentar arranjar um molho, um dos molhos que apareça no Hot Ones,
uhum.
e responder a perguntas dos comentários a comer esse picante. E as pessoas deixam-me perguntas sobre o que quiserem.
Guilherme, já pensou os desafios?
Eu pensei neste.
A pensar
para
no...
o engagement.
Não, para o engagement. A pensar nos comentários que vai receber.
Para envolver
sim,
os
sim,
fãs.
Sim, sim,
sim. Sim, sim, sim,
sim, sim, sim.
No conteúdo. Mas às vezes recebo zero. Portanto, às vezes sai-me o tiro pela culatra. Mas eu não desisto.
Pois não.
Eu estou aqui.
Olha,
portanto,
gosto.
Eu tinha pensado nisso. Para ganhar habituação e também...
E podemos gravar nós esse conteúdo?
Podem.
Podemos estar lá.
Se quiserem divertir-se e se a vossa agenda vos permitir.
Dá-me um bocado de pânico... A malta a sofrer com picante.
Vocês têm...
Parece que vai morrer, não é?
Sim, e não acho nada divertido.
Pois, percebo.
Não dá.
Vocês têm kit de primeiros socorros e curso?
Arranjamos
é
leite
branco
e pão,
também,
não é?
Sim,
leite
branco. Porque
há mesmo risco.
O que é que foi? Não estou a perceber.
Há mesmo risco de morrer. Portanto,
pronto.
Não, é porque...
Pimentos padrão, a que nível é que isso vai?
Bem, quando uma vez comi um, porque pimentos padrão, um nós pica, outros não, como sabes. Portanto... Uma vez calhou-me um picante e ia morrendo.
Yeah,
isto também já é meio género.
Sim, sim, que é para agora aguentar mais, malta, claro.
E bem, agora
Batista, que... podes-me trazer aqui, por favor?
Não acredito.
Calma, Guilherme.
Vai ser React?
Não.
É que eu trouxe funge, não quero comparar. Tipo, calminha. Funge não fazia mal a ninguém.
Temos dois desafios para ti.
Sim.
Primeiro desafio.
Dá-lhe.
Vai tu.
O primeiro desafio está relacionado com isto, certo? Só para ter a certeza que estamos na ordem certa.
Não, ia falar do da música.
Nós temos um amigo que adora picante. Adora, é louco por picante e a viagem de sonho dele é ao Japão. O que é que isto está relacionado? Não está, mas eu queria dizer mais aqui mais um fun fact sobre ele.
Claro. Para ficar mais próximo
de nós todos. Ele fez um vídeo, questiono.
Ele não fez um vídeo.
Ele não fez
pelo menos
um vídeo.
À data do início do episódio, não tinha feito.
Ele não fez um vídeo. Pode ser, mas o nosso grande amigo é músico, tu sabes quem é, e ele é viciado em picante. E nós, então, perguntámos-lhe se ele estaria disposto a fazer contigo uma prova de picantes em que estão os dois a experimentar vários tipos de picante enquanto respondem, se calhar, às perguntas dos comentários. Até pode ser, sim, sim. É bem pensado.
Sim, estamos a falar de um homem que encomenda picantes de fora.
De fora, sim. Do estrangeiro, vai a sítios em Lisboa de propósito para comer picantes. Portanto, é o João do Ribatejo.
Benji Price.
Ex-Benji Price.
Que mandámos-lhe mensagem e ele até perguntou, para teres uma noção da dimensão pois deste foi. Menino, que é, mas querem qual picante? Querem divertir-se um bocadinho ou querem uns para o gajo mesmo morrer? Portanto, o gajo tem... uma gama de picantes e ele tem uma coleção do Hot Ones.
Do Hot Ones.
Ah, que fixe. Exatamente. Boa.
E portanto, vamos a. Ou se calhar aqui na Kilt, não sei. Temos aqui uma.
Umas cortinas.
Umas cortinas do Hot Ones. Uhum. Fazemos essa coisa. Com. Podemos comprar uns nuggets de frango. Para.
É que tipo, se ninguém rir, ninguém sabe que isso é uma graça.
As pessoas estão a se rir. Não era graça nenhuma, estou a falar. Vamos ao Mac.
Mandamos ir uns nuggets.
Não ligues.
Vamos ao Mac.
E no Mac compramos o quê?
Eu não me ia rir.
Ao McDonald's.
Vamos ao Mac.
Vá, e trazemos para aqui uns nuggets e tu metes picante nos nuggets. Se quisermos recriar exatamente o programa, mandamos vir umas asinhas de frango. Sim. E metes e tu comes
a responder às perguntas.
E provas a responder às perguntas.
Agora, não é para tu também te acobardares.
Não, eu dou o corpo às balas.
É?
E a nossa sugestão é que isto seja no fim das restantes coisas que te vamos propor. Sim. Portanto, tu estás algum
mas
tempo...
Mas há mais.
Não, tu estás algum tempo, mas tu não podes ir sem preparação para este tipo de...
Nunca se pode ir a seco.
Exatamente.
Que é...
É isto. É que eu conheço bem demais. Tipo, eu sei exatamente o que é que tu queres dizer. Sim.
Pronto.
Essa tua língua aí é... De...
Pronto. Há aqui esta marca portuguesa.
Certo.
Pronto. Marca portuguesa, que é o Sr. Rito.
Uhum.
Que é uma marca que tem vários picantes, e ontem nós fomos comprar aqui dois. Um chama-se Espírito do Maracujá e tem aqui hot sauce com 3 pontos de exclamação, e outro chama-se Taco Peace. Acho que é isto. E há aqui um gajo a mijar para uns sacos. Pronto, é isto. E o que é que tens que fazer? A partir do dia de hoje, até eventualmente o dia da gravação, tens de colocar isto em todas as refeições que consumires, ou na maior parte delas. Ou então, Guilherme, tu é que decides também quão afim... É que, Guilherme, eu não tenho que provar nada aqui.
Não, mas nós achamos... Ou seja, isto é para o teu bem. Nós achamos que devias ir metendo.
Sim.
No primeiro dia metes só um bocadinho, pica, pica, pica. No segundo dia metes mais um bocadinho, pica.
Pica um bocadinho mais.
E pica um bocadinho mais, depois experimentas o de maracujá e
qual é
vai...
que é o nível de picante destes?
Este é 3 em 5.
Este é 3 em 5.
Isto são 3 em 5.
Isto é baixíssimo.
É baixíssimo. Produzido em Portugal...
É mais metade.
Isto até é um bebê.
Olha, podes provar já agora um bocadinho.
Olha, boa ideia.
Olha, boa ideia.
Vai acabar o episódio, porque eu não vou conseguir falar mais.
Tínhamos pensado em... Mas aqui já é meio facultativo.
Cheira a picante. Oh, meu amigo. Então o teu ídolo não é o Conan O'Brien.
Então, mas é uma linguinha.
Não é uma linguinha.
Não, estás maluco, metes o dedo e provas. Não vais meter uma língua aí dentro.
Não, Guilherme, metes o dedo.
Olha lá.
Não, metes o dedo. Não seja...
Não.
Metes o dedo. Mete lá o dedo.
Vai acabar o episódio.
Está bem, estou a acabar o episódio. Vai, toma lá. Chupa lá o dedo, se faz favor, ó, Guilherme.
Já está.
Chupa lá o dedo, vá lá. Ah, não te custou nada, ainda por cima. Está bom.
Deixa-me provar.
Está mal?
Não está nada mal. Se estivesse mal, estava a chorar.
Então, não quer ser confiante e ser daqueles que bate. Ah, é daqueles que bate depois.
Não é nada, estás a ficar mal. Também fica-te mal, estás a mentir. Está ótimo. Agradece ao Sr. Rito, se faz favor.
Obrigado, Sr. Rito.
Não agradeces nada, que pagámos, não é? Mas...
Isto é mesmo picante para ti, tu achas? É aqueles que bate depois?
Uhum. Olha, então, olha, vai ser uma diversão ver-te a fazer...
Ah, mas uma... é que vocês disseram só que o simpático João disse... Mas querem que aqueles que ele morra ou aqueles para se divertirem?
E nós dissemos, ó João, logo se vê.
Tu é que sabes, tu é que és o curador do picante.
João, logo se vê. Olha, não tiveste trazido esse desafio. Toma, está aqui...
Não, eu sei que me pus a jeito, mas estava à espera de benevolência.
Não.
Não, não. Agora, o que é que nós sugerimos para tu comeres com isto? Feijoadas?
Coisas.
Arroz de marisco, trata-te bem.
Coisas pesadas.
Trata-te bem, meta é aquilo. Para
não dá-te a aprender a cozinhar. Então,
pois,
pronto.
Agora vou pôr em prática.
E, se puderes, não sabemos se vais ter tempo, ires a site da Time Out.
Ah, pois. Porque há aqui, eu gostava de ir contigo jantar.
Ok.
E se eu também puder, gostava, também irei.
Que é Lisboa Secreta.
Se for às 6:30.
Lisboa Secreta elegeu aqui 5 restaurantes onde o picante é um dos ingredientes principais. São eles.
Pois nós temos feito piadas da NIT.
Agora viemos aqui à
Time Out.
Pronto, a Lisboa Secreta não tinha nada para fazer e pronto, e escreveu este artigo. Está bem escrito. Pronto.
É uma obra.
E vamos escolher aqui um destes 5 e vamos jantar lá. Não é? Ou seja, este não te tira tempo. Porque este é só, estás a cozinhar, tuca. O do Benji Price.
É uma,
João,
é uma noite, uma tarde.
Tal.
E este aqui é um programa de amigos. Isto é um programa de amigos.
Correto. Olha, muito obrigado.
Gostaste? Nós queríamos, já agora só para testar aqui as águas, nós queríamos enviar-te, em termos de picante, a um daqueles restaurantes que vais e estás vendado.
Máscara.
E depois as pessoas servem de sutiã. Sabes ou não? Para sentir as sensações.
Não.
E irias?
A um restaurante em que as pessoas me servem de sutiã para sentir as sensações.
E estavas de máscara.
Aqueles jantares meio eróticos.
Sim.
Mas o que é que isso tem a ver com picante?
É picante?
Ah, mas é mas calma, calma, minha intolerância a picante não é...
Mas queríamos mandar para aí, não te vamos mandar para aí.
Ah,
mas
vocês queriam fazer
queríamos
um double
já saber o que é que tu acharias disso.
E depois combinamos qualquer restaurante também. Okay. Acordamos.
Não, não é este. Nós não vamos fazer isso.
Ah.
Era para saber se
saber se tu
sugerido,
irias, se tivéssemos comprado uma experiência erótica num jantar picante, se tu irias. Não precisas ter medo de responder, não marcámos.
Nem vamos marcar.
Acho que não.
Ok, pronto.
Acho que não ia.
Nem connosco.
É isso, talvez fosse.
Temos que ir só nós. Yeah. Vamos os dois nus. Ok.
Eu gostaria de ser fixe e dizer, claro que sim, ó malta.
Não,
mas a verdade
não sei,
é que ia ficar desconfortável.
Daqueles que têm de estar em tronco nu. Há desses
não,
ou não?
Não ia.
Também não ia.
Era
só, porque isso passou-nos pela cabeça, não avançámos.
Porque era o tipo picante, não é?
Exatamente, era para fazer uma graça, e como recompensa tens mamas. Pronto,
como recompensa tens aqui uma roupa interior divertida.
Para estar com pessoas com uma infância complicada, já basta. Aqui os comediantes.
Mas acho que vais chegar ao final deste desafio, principalmente tu, Guilherme, a sentir que valeu a pena.
O herói do picante. Eu também acho que sim. Boa. Obrigado, malta. Eu quero mesmo ganhar esta resistência e resolver este problema. E sinto que vocês propuseram uma maneira adequada.
Boa. Então, olha, picante, ir coisa, ténis, lavar, workshop, e o teu é...
Nanar.
Dormir, mensagens de boa noite para a Luana. Está bem?
E respirar.
E aconchego.
Isto foi um mês de programa, pá.
Pois é, parabéns.
Parabéns a nós.
Parabéns às pessoas também que estão a ouvir.
Sim, parabéns, obrigada
por estarem connosco. Porque sem o público...
Estávamos a falar para nós.
Olha, foi por isso que se fez abrir.
Um abraço, malta.
Um abraço.
Até daqui a 10 dias.
Quem fez falta neste episódio?
Fez falta o João do Ribatejo.
A pessoa a quem o Guilherme iria limpar a casa.
A nossa querida Suzette.
Para que ele me pudesse olhar nos olhos uma última vez antes de me matar com os seus picantes.
Há aí uma pessoa agora por Lisboa que tem a casa suja.
Para admitir.
E podia ter a casa limpa se o Guilherme tivesse cumprido o desafio dele.
É que estamos perante uma burla, não é?
Gostava mesmo que ele me assegurasse que eu vou estar cá no próximo episódio para poder-vos alegrar a todos.
E nesse sentido... Faltou a pessoa mais importante.
O Guilherme não referiu a parte em que subornou, em que corrompeu a querida Suzette e a obrigou a dizer uma afirmação tão falsa quanto...
O nosso público.
O Guilherme é uma pessoa assiada.
Como é que este episódio poderia ter sido melhor?
Na parte que me toca, a mim.
Podia ter sido melhor se não tivesse com um bocado de pressa.
Acho que poderia ter sido melhor se eu tivesse dormido mais 23 horas.
Gostei.
Nas últimas 2 semanas.
Pus pressão nas pessoas, gravámos um bocadinho mais a correr.
Isso foi o que eu dormi no último mês e meio. Foi 23 horas.
E a culpa é inteiramente minha. Estou aqui a dar o corpo às balas, a culpa é minha.
Eu gosto de todos, pá.
Senti alguma dificuldade em concentrar-me.
Eu não sei gerir a minha vida.
Eu sou fácil. Eu gosto de todos. Eu divirto-me.
E tenho pena, porque eles são tão engraçados os dois.
Chorei a rir, tive lágrimas. Estou em boa forma física, continuo, portanto, pá, é uma coisa que me deixa contente também.
Yeah, mas hoje não achei muito, porque não estava a ouvir.
Não podia ter corrido melhor. Na minha opinião, não podia ter corrido melhor.
O que é que ficou por dizer?
Ficou por dizer... O Tiago teve muito, muito mal em não ter feito as stories.
Vejo muito público a ser benevolente com o Guilherme.
Eu sinto que nós deixámos isso um bocado passar e eu queria mesmo frisar aqui.
Acho que não é preciso. Acho que ele é um adulto responsável e sabe que falhou.
Foi de uma cobardia digital, que é dos piores tipos de cobardia que eu já tenho visto. Não há pensar.
Ficou também por dizer que...
Ah, ficou por dizer, não. Ficou por mostrar.
O aniversário que eu tive e que disse que era às duas, era à uma.
Estes fantásticos souvenirs.
Eu sabia que era à uma, mas eu não conhecia lá muita gente.
Que eu trouxe da América.
E nesse sentido, eu decidi chegar apenas quando as pessoas que eu conhecia bem iam chegar, que foi às duas. E para mim, não é considerado atraso.
São dois lápis.
Podemos repetir todo este segmento.
Acontece.
Olha, já nem quer falar. O que ficou por dizer, agora não sabem. Tinha ficado por dizer imensas coisas se não me interrompessem.
Tá?
O que é que ficou por dizer? Sabes o que é que ficou por dizer? Sabes? Não me interrompas, caralho. É isso que ficou por dizer.
Cortamos?
Estás a perceber? Ficou por dizer, amo-te, João Batista.
Podes cortar.
E se soubesse o que sei hoje, tinha trazido um lápis de Nova Iorque. Olha, dia 1 de maio foi o dia do trabalhador. Que também é deles. Destes aqui, que estão aqui atrás. Deixa eu ver aí as estrelas, o dinheiro. E estes? Estes ninguém fala. Toma lá este lápis, ó João. Toma lá. E agora a Luana fica para ti. Toma lá este lápis, ó Batista. Toma. Está pago o trabalho de hoje.